Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Boa noite. Começa agora o debate para as eleições de melhor console de 16-bits. Como os candidatos não puderam comparecer ao nosso encontro, pois estão no coração dos jogadores. Nesse momento, eles nos enviaram dois representantes cada. Do Super Nintendo, estamos aqui com Kleber Marx. Seu Kleber, uma boa noite.
Boa noite. Estamos aqui direto dos anos 90 para defender o melhor console da era 16-bit. É nóis.
Também representando aqui o Super Nintendo, senhor Oda Lemos. Boa noite.
Boa noite a todos que têm bom gosto e sabem que hoje à noite é Nintendo. Obrigado, gente.
Do outro lado, representando o Mega Drive, está o senhor Carlão do canal Mega Drive Anos. Boa noite.
Ah, boa noite a todos, amantes do todo poderoso Megão. Tamo junto.
E também representando aqui o Mega Drive, temos o senhor Jogador 76. Boa noite.
Boa noite a todos. Eu queria entender uma coisa. O Kleber também vai defender o Mega Drive?
Não, por quê?
Ele falou que vai defender o melhor console dos 16-bits.
Então, é de 16-bits. Não de 8. Aqui não é console híbrido, não.
É na porta.
Entendi.
Bom, pessoal, entendi. Nossa rodada de perguntas vai começar logo depois do nosso intervalo comercial. Eleições 16-bits é a festa da democracia aqui no Warpcast. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Voltamos agora então para o nosso bloco de perguntas. Vamos sortear quem vai começar fazendo a pergunta e em seguida a gente vai sortear o tema da pergunta de cada rodada. Deixa eu pegar aqui minha caixinha para realizar o sorteio, para a gente ver quem vai começar. A minha caixinha aqui, que eu selecionei uma caixinha aqui do Master System Super Compact.
Sem nenhum tipo de favorecimento.
Vamos colocar aqui, ó, uma tampinha azul, uma tampinha vermelha. Vamos lá, se der azul, cega, se der vermelho,
tem auditoria. Sorteio, tem que ter auditoria essa parada aí.
Azul, Sega vai começar perguntando pra Nintendo, hein?
Tá, então,
vamos lá, ó.
Kleber.
Deixa eu explicar as regras aqui pra vocês, ó. Vão ser 30 segundos pra pergunta, 1 minuto e meio pra resposta, 1 minuto e meio pra réplica e 30 segundos pra tréplica, tá bom? Ó, lembrando que, ó, o episódio é editado, então pra quem tá ouvindo aí, de repente o tempo de gravação não vai ser o mesmo do tempo editado. Então, de repente, a gente marcou aqui, a pessoa vai conferir aí depois e não vai dar a mesma coisa, tá? E, ó, fake news não é permitido, tá? Caso seja detectada fake news aqui nesse episódio, a punição vai ser jogar uma hora de Aladdin na plataforma concorrente. Estamos entendidos?
Deus é que me diga.
É só me arrumar uma espada, né? Porque sem espada não dá, né?
Ó, vou começar aqui então, vou fazer o sorteio do primeiro tema aqui, que vai ser adaptadores para outros sistemas.
Eu queria perguntar, tem até um adaptador, né? Perguntar pra rapaziada lá de lá. Tem até um adaptador feito pra rodar Mega Drive no Super Nintendo. Então, minha pergunta é a seguinte, vocês acham que mesmo dentro dessas condições, vocês teriam processamento pra rodar as coisas assim a 60 FPS tranquilamente ou teria alguma dificuldade? E por que a necessidade de querer rodar Mega Drive no Super Nintendo? Vocês acham que falta alguma coisa no sistema de vocês?
Sim? Bom, primeiramente, as desenvolvedoras têm a chance, né? Teriam que ter a chance de extrair todo o máximo potencial do Super Nintendo. Então nós temos jogos no Mega Drive que não são bons. Não são bons. Há de convenhar comigo também que rodando esses jogos na plataforma da Nintendo, você vai extrair o melhor de todos os mundos dos videogames, que é na plataforma do Super NES. Então, é claro que adaptador de Mega Drive para Super Nintendo faz todo sentido, não é mesmo, Kleber?
Faz sentido e digo mais, talvez o nosso caro ilustríssimo amigo não sabe como funciona, mas o adaptador no Super Nintendo não usa nada do Super Nintendo a não ser a saída de áudio e vídeo, que aquele adaptador é um fake, ele não funciona pra nada, é só áudio e vídeo do aparelho. E digo mais, talvez a gente quer tentar fazer o seguinte, deixar os jogos de Mega Drive com áudio mesmo. Melhor.
Exatamente.
Pode ir pra réplica, né? A gente precisa mais de tempo.
Pode. Então, foi ótimo, vamos lá. Valendo.
Então, cara, que eu saiba, não tem nenhum adaptador ou nenhum tipo realmente de reproduzir no Mega Drive aquele som de corneta, né? Então, assim, seria um pouco complicado de fazer, a não ser que eu colocasse um corneteiro maluco ali. Realmente, esse déficit no áudio seria legal. E, assim, que eu saiba, não tem tantos jogos no Mega Drive que rode a 30 FPS, 40 FPS, assim, né? Tipo, Sonic Queens, que dá umas travadas ali, parece que o cara tá fazendo mixagem no meio do voo. Então, realmente, fica um pouco complicado. Eu acho que fica um pouco mais rápido de entender, né? Mas mesmo assim, eu não me senti respondido, né? Porque a pergunta realmente foi se tinha necessidade disso. Falta alguma coisa no Super Nintendo? Eu noto que falta alguma coisa no Super Nintendo, que é tudo muito baseado ali no Mario, né? No Mario Kart, Mario Party, Mario com a família, venha com a gente, Mario. E aí não tem aquela variedade toda e deu aquela falta. Realmente, deve ser muito chato não ter tanto esporte do arcade, assim, né? De alto nível pra gente estar jogando, assim. Realmente, eu acho que faltou um pedaço e por isso aí que esse adaptador foi desenvolvido, né? Mas, quanto às fake news, né? Que Kleber me acusou aqui, né? Eu não fiquei chateado, não, porque ninguém aqui fica chateado, não.
A colar de PC na mão aí já ameaçou.
Então, assim, mas eu vou averiguar isso e caso, né, isso seja comprovado, a gente retira aqui o nosso...
Seu tempo, candidato. Vamos lá, 30 segundos pra tréplica aí. Valendo.
Falando em adaptador, né, a gente, quando tem adaptador no nosso console, ele melhora o jogo e não simplesmente faz o console rodar um jogo pior do que ele é. Como o Mega Drive tem um adaptador pra rodar Master System, não melhora em nada. O nosso console faz um jogo de Game Boy ficar colorido. Então, assim, tá ganho pra gente aqui, porque o nosso adaptador melhora. Ele não é uma coisa que piora o jogo que ele tá rodando. Simplesmente isso.
Vamos lá, então, pessoal. Vamos passar aqui pro nosso próximo tema, se tá uma baixaria só, cara.
Vamos lá, hein? Eu gostaria de avisar que eu sei exatamente o endereço de onde vocês moram. Então, tô
levando... Já sorteei aqui, vamos ver o que vai dar. Agora, o pessoal da Nintendo aí, do Super Nintendo, vai fazer pro Mega Drive, hein? Tema é controle. Kleber vai fazer? Vou preparar o tempo, hein? Valendo.
Eu quero saber o seguinte, né? Como que vocês se sentem sendo defensores de um console que nasceu com um controle de 3 botões, não servia pra nada, tiveram que lançar um controle de 6 botões recalchutado, que precisa de um botão pra falar pro jogo se ele aceita ou não, porque se tem jogo que aceita, ele buga, tem que apertar o mod. E eu queria saber como que vocês se sentem também o seguinte, sendo que se o melhor padrão de controle é o de 6 botão, porque depois de Super Nintendo pra frente, todos os consoles até hoje utilizam o mesmo padrão do Super Nintendo, o mesmo padrão do Super Nintendo, com o botão LR e os 4 botões aqui do lado direito.
Atenção pra resposta aí, valendo.
Falando sobre o controle definitivo, que é o de 6 botões do Mega Drive, porque a Sega poderia ter copiado do Super Nintendo, mas ela viu que não é bom aquele negócio de jogar jogo de luta com botão aqui, ó, né? É 3 e 3. Aí você falou, mas por que todos os outros videogames depois do Super Nintendo copiaram o molde do controle do Super Nintendo? Todo mundo tem direito de errar várias vezes. Agora, baseado em fliperamas, aí é outra. Como eu jogo fliperama, eu nunca vi um fliperama que tem 2 botões de ombro. Aí eu já eu acho que essa sua...
É pimbo, vira pimbo.
Principalmente, o Street Fighter que tem no seu console é jogado de forma correta com 3 e 3.
Fazer errado, né? É muito mais fácil que fazer o certo, né? Quem é que consegue jogar com um botão de ombro aqui em cima? Como é que você vai fazer uma magia e apertar um botão de ombro aqui em cima? Todo mundo sabe que é soco fraco, soco médio, soco forte e assim o subsequentemente, né? Então fica um pouco complicado, principalmente, né, quando a gente tem a necessidade, foi feito um controle justamente só pro Street Fighter, né? A gente viu essa necessidade exclusivamente pro Street Fighter, a gente fez esse controle com recurso também de 3 botões pros outros controles. Então acho que, assim, tá mais do que justificado. A gente adequa a plataforma ao usuário. A gente não faz o usuário se adequar a um controle só e pronto. Essa é a realidade.
Aí, tempo. Réplica agora. Vamos lá. Valendo.
Claro, Carlão. Eu até concordaria muito com você de se fazer um joystick de 6 botões para um jogo de luta que fosse melhor do que no Super Nintendo. Mas ele não é. De que adianta você ter 3 botões, 6 botões, né? Isso eu só tô dando um plus pro Mega Drive, né? Tô pegando a segunda versão do controle dele, que mesmo assim deixa muito a desejar, com o meu companheiro Kleber disse aqui ao meu lado, que o quê? Que você tem que ficar apertando o molde pra trocar. Mas eu não vou nem enfatizar isso, não, tá, gente? Porque, assim, eu sou um jogador do futuro, eu sempre fui, desde os 16 bits. Eu não sou jogador que eu tenho que usar o anelar pra jogar jogo no videogame. Pô, você vai pegar o controle nesse sentido pra jogar com os dedos em cima? Eu tô jogando videogame ou eu tô tocando um teclado? Hein, Kleber? Explica pra mim. Não dá. Então, assim, você quer falar de empunhadura, de ergonomia, você quer falar de 6 botões e jogo de luta, sendo que não tem jogo de luta que preste na plataforma? E que a empunhadura não é aproveitada? Porque você tem que jogar com 3 dedinhos aqui em cima. Então, desculpa, Carlão, mas você não convence ninguém, não. Ninguém vai se convencer desse seu discursinho aí.
Entendeu o seguinte, eles estão defendendo o Mega Drive ou System 16? Porque falaram que no arcade não tem LR. É Mega Drive ou System 16 que eles estão defendendo? Não entendi.
Olha aí, acabou o tempo. Tréplica agora, 30 segundos.
Então, vamos que vamos. Bom, jogos de luta no Mega Drive, né? Não sei se vocês chegaram, se com certeza vocês devem ter ido a toda a BGS. Foi perguntado pro próprio Ed Boon, né? Qual foi a melhor versão de Mortal Kombat dele, e ele disse que foi a do Mega Drive, né? Não me lembrei dele ter falado em Super Nintendo. Então, acho que deve ser muito humilhante quando o próprio desenvolvedor do jogo fala que a versão melhor é a do Mega Drive. Eu acho que deve ser muito triste a gente ouvir isso e ficar quieto, né, cara? É complicado.
É, e só fazendo um adendo, eu concordo com o Kleber, quando ele disse...
E aí?
Mediador. Tem que pedir direito de resposta.
Eu peço até desculpa pelo meu amigo jogador 76 aqui, porque o nosso processamento é mais rápido, entendeu? Aí a gente acaba passando
do... Só que o clock não bate, né? Igual o Mega Drive, o clock de vocês não bate. É mais devagar o ciclo, né?
Vamos lá. Próximo assunto aqui, que o negócio tá pegando fogo aqui, ó. Som. Vamos lá, quem pergunta agora é o Mega Drive.
Então, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Eu até já tinha mencionado elas aqui, mesmo sem saber que ia cair esse questionamento aqui, o que ele poderia vir a cair. Mas esses sons de corneta que são emitidos pelo Super Nintendo, né? Parece o corneteiro louco. Por que que todos os jogos têm o mesmo som, um parecido com o outro? Você tá por ouvido assim, você não consegue diferenciar nada. Apesar de, na realidade, você ouvir mais instrumentos, né? Obviamente, né? Não podemos ser hipócritas aqui. Você ouve muito mais instrumentos nas trilhas sonoras de Super Nintendo. Mas por que que todos têm o mesmo som de corneta? Parece que é um desfile dos bombeiros lá que ficam cornetando o ouvido, né, da gente o tempo todo, em todas as trilhas sonoras que a gente ouve.
1 minuto e meio, hein? Valendo.
Talvez o nosso amigo Carlão esteja desinformado, pois quando você tem um sintetizador, e o Mega Drive tem um belíssimo sintetizador, você tem diversos jogos compartilhando o mesmo tom. Então é muito difícil você identificar de qual jogo é aquela trilha sonora, porque pode ser de qualquer um. O sintetizador é tudo igual. Agora, os PCMs do Super Nintendo, utilizando todos os seus 64K de memória RAM pro áudio, ao contrário de 8K do Mega Drive, vai muito além. Faz o seguinte, não preciso nem falar, é só pedir pro público escutar a abertura de qualquer jogo feito pela Fox, sabe? Escuta no Super Nintendo ou no Mega Drive, aí você vai dar risada. E outra, escuta o Doom do Mega. Não, o Mega não tem. Então coloca o 32X, tudo bem. A música de 32X do Doom e do Super Nintendo. Acabou. Ah, o áudio rouco do Street Fighter. Todo personagem tem problema de garganta no Street Fighter. Essa é a definição de som do Mega Drive.
Fora que, aproveitando o nosso tempo aí...
20 segundos ainda.
Eu acho que o nosso amigo Carlão e jogador, acho que eles nunca jogaram, na verdade, o Rock'n'Roll Race no Super Nintendo, né? Não tem mais nada pra dizer.
Tá bom. Vamos lá, então. 1 minuto e meio. Valendo.
Falando sobre sons, não quer dizer que um aparelho ter um som mais defasado, que ele é pior. Mas já que falou de Street Fighter, eu peço que aí os eleitores coloquem a música tema da fase do Ken, do Street Fighter, do Super Nintendo e a do Mega Drive. Parece uma sacanagem. Parece que tinha alguém, aquele gato que toca teclado mesmo, ele tava tocando essa música. Não tem dúvida. Aquilo é horrível. E falando de música, vocês podem pegar Rock'n'Roll Race e qualquer outra. Eu pego Streets of Rage, a trilha do primeiro. Aí vocês... Acaba a discussão aqui. A trilha do primeiro Streets of Rage, ela chuta bundas de qualquer um desses joguinhos de Super Nintendo, principalmente dos cornetinhos, porque colocar a orquestra hit em tudo quanto é jogo para disfarçar som fuleiro, todo mundo pode fazer. Menos o Mega, porque nós temos coerência com o bagulho.
Certo? Exatamente. Respondendo até a pergunta do Oda, se eu joguei Rock'n'Roll Race no Super Nintendo, eu vou te responder, cara. Eu não jogo o jogo que vem faltando fase, não. Porque no Mega Drive tem uma fase, né, a mais. E aí eu não costumo jogar o jogo incompleto. Eu acho ruim, cara, entendeu? E assim, você vê que o próprio exemplo que o Kleber deu já é uma corneta, né? É complicado, né? A gente tenta não pegar no pé e assim, se juntar toda a trilha sonora do Super Nintendo, não dá um meio e uso Kojiro, mas tá tranquilo.
Então vamos lá, hein? Agora é tréplica, 1 minuto e meio.
Então esses nossos amigos não podem jogar o Samurai Shodown, que falta personagem no Mega Drive, mas tudo bem. Vamos voltar então ao Rock'n'Roll Racing, que se falta a fase, tem uma coisa, quem jogou no Mega Drive jamais conheceu os clássicos do rock na época, porque não era com qualidade de CD, Dolby Surround como o Super Nintendo, tá escrito na tela. Não sou eu que tô dizendo.
E digo mais, amigo Kleber, digo mais.
5 segundos.
Que, na verdade, essa fase extra seria desculpas pela qualidade sonora.
Uhum. Beleza. Fechamos mais uma rodada aí. Espero que ninguém se agrida enquanto eu pego minha caixinha. Próximo assunto aqui, ó. Quem vai fazer pergunta é o time Super Nintendo. Acessórios. Quando você quiser.
Bom, só queria fazer uma pergunta bem direta pra vocês aqui. Pra que tanto acessório se nenhum presta? Só isso eu quero saber.
Só isso? 1 minuto e meio. Valendo.
Eu também concordo muito com essa pergunta do contemplista aqui, porque realmente, para que serve aquela Power Glove se não presta? Eu concordo com ele. Para que tanto acessório se nenhum presta? Pode falar.
Deve ser para tirar algum bolo do forno. Mas eu digo assim, cada um joga com o recurso que tem, né? Se o acessório do Super Nintendo legal é um mouse com um tapetezinho que fica golden em uma semana de uso, né? Mega Drive tem muito recurso, cara. Sega CD, 32X, né? Foi o primeiro jogo a criar, né, um 3D, porque aquele 3D do Star Fox não é 3D nunca. 3D de verdade é o 3D do chip SVP, né? Que é o Sega Virtual Processor do Mega Drive. Aquilo é 3D de verdade. Então, para inovar, você tem que arriscar. E arriscando, você acaba lançando, obviamente, mais produtos, mais addons e, consequentemente, você acaba passando por cima, né, da concorrência, é o que acontece, né? Cada um chora por onde tem saudade, não tem jeito.
Meu amigo Carlão, no caso Star Fox, é aquele jogo de origami?
Isso, aquele dobradura que tem, começa o jogo, eles jogam assim, isso.
Entendi. O simulador de origami, entendi.
Isso. Réplica. Réplica.
1 minuto e meio?
1 minuto e meio.
É isso aí. Valendo. Então, meus amigos, o seguinte, o Mega Drive que precisou para se igualar ao Super Nintendo, lançar o 32X para conseguir rodar a Doom que o Super Nintendo lançou, ou o Sega CD para rodar o Final Fight que o Super Nintendo rodou, mas tudo bem, não é esse a coisa. O Star Fox que o Super Nintendo conseguiu rodar, o Mega Drive, que até então só se escalava nos acessórios inúteis, lançou um chip finalmente no cartucho e ainda conseguiu lançar lá o Virtual Racing, mas sem música. Que pena, né? Que pena. E digo mais, o Super Nintendo, com o melhor acessório dele, porque assim, o Super Nintendo não tem muito acessório, né? Tem o mouse, tem a bazuca, mas a Power Glove é do Nintendinho, não do Super Nintendo. Eu entendo vocês quererem comparar o seu videogame de 8-bits com o videogame de 8-bits da Nintendo, mas não é esse o caso. Vocês têm que comparar com o Super Nintendo. E só pra fechar, pra vocês entenderem, o acessório do Super Nintendo era tão bom, que virou o PlayStation.
Olha aí. E digo mais. Por mais que o Super Nintendo tenha em sua plataforma poucos acessórios, todos são funcionais e divertidíssimos. Então, isso, meus amigos, vocês não podem estar criticando do nosso lado aqui.
Ainda tem mais 10 segundos, candidatos.
A gente pode passar pra eles que a gente tá com pena.
Então
tá bom.
Então vamos lá, hein? 30 segundos pra tréplica. Valendo.
Engraçado que eu até tenho PlayStation aqui, cara, mas todos os jogos rodam a 60 FPS. Eu nunca vi ninguém rodar devagar, não. Mas assim, cara, é complicado, né, você concorrer com quem só quer jogar jogo do Mario, né? Então, é óbvio que a gente vai ter essa nítida proporção de achar que os jogos do 8-bit deles são igual dos 16. Até porque a gente foi lançado antes, né? A gente tem 2 anos que foi lançado antes. Então, assim, quem é lançado antes tem mais experiência no mercado, é feito com mais esmero, né? Tem obras-primas. Então, realmente fica difícil.
Boa, terminamos aí mais uma rodada. Vamos sortear pro próximo assunto aqui, ó. Próximo tema aqui, quem vai fazer a pergunta é o time do Mega Drive. Então, ó, inovação. 30 segundos para pergunta.
Bom, inovação. Mega Drive trouxe o primeiro acessório para jogos em 32 bits e 32X. Mega Drive trouxe o Sega CD, bem lembrado pelo companheiro Kleber Marques ali, e ele lembrou de Final Fight. cuja a versão de Super Nintendo é triste, triste e safada, triste e safada, e a versão definitiva para consoles é a de Sega CD, que é uma inovação do Mega Drive, né? E aí, fora isso, tem Mega Net, que você podia acessar...
Mediador. Isso aqui tá virando uma balbúrdia, uma bagunça.
Peço que não se manifeste, seu Ada Lemos. Um minuto e meio aí pra resposta.
Oda, vamos fazer aqui um bate-bola, então. Os nossos amigos que estão desinformados, eu acho que eles pensam que estão falando do PC Engine, porque ele que foi inovador com o CD, não o Sega CD. Tudo bem, a inovação que eles poderiam ter falado do Mega Drive, e eles deixaram de fora, foi aquela inovação de você ter um acessório que serve como peso de papel, como 32X. Eles esqueceram de falar. Um peso de papel tecnológico, eles não falaram num negócio desse. Agora, se a gente estivesse falando de Super Nintendo, o Super Nintendo teve jogo com abertura cantada, voz cantada, que aí isso veio depois só no PlayStation. Teve animação, como no jogo do Jurassic Park, animação. E aí depois os próximos videogames que vieram com isso daí. Isso sim é inovação. Jogo em 3D, Star Fox. Jogo como o Super Mario World 2, que é o Yoshi Island. Lindíssimo. Oda, fala aí pra mim. Eles não exploraram as inovações do Mega Drive.
É, tanto porque não tiveram, né? Como se explora algo que é inexplorável por não existir, né? Você citou vários jogos aí, meu amigo Kleber, que foram realmente uma revolução na indústria dos games. A gente não pode deixar de lado aqui também toda a tecnologia do Donkey Kong, que fazia tudo isso com um cartucho simples, sem precisar de addon, sem precisar de nada. Acho engraçado até o nosso amigo jogador virar pra gente questionar Final Fight por simplesmente não ter nada a dizer sobre o Mega Drive e sobre o Super Nintendo.
Beleza, vamos lá, vamos preparar aqui, ó. Valendo.
É, então, deve ser muito triste saber que o único, né, o único beat'em up deles que é razoável roda melhor no addon do Mega Drive, né? Então, deve ser triste. E eles estão falando de inovação, inovação. Realmente, eu tenho que dar meu braço a torcer, peço até desculpa ao jogador. Realmente, o Mega Drive não foi um console que inovou. Ele é um console que ele vem inovando até hoje. Porque eu não costumo perder meu tempo falando de plataforma morta, igual o Super Nintendo, não. A gente tem jogo lançado até hoje. Até hoje, tem desenvolvedores que lançam jogos pro Mega Drive. Até hoje, aí, você vê Shadow Crisis, que não tem nenhum jogo parecido no Super Nintendo. Até hoje você vê grandes jogos sendo lançados. Inclusive tem até uns aqui, ó, lançado no Brasil aqui, ó. Devil You Do, meu grande mano Laudelino. O Mega Drive é um console imortal, ele não morre jamais. Então a gente não vive de passado, não. A gente vive de presente. O Mega Drive, ele inova até hoje. Um console que faz até hoje. Um console que nasceu em 88. 2 anos antes do que se diz nosso concorrente. Que se diz nosso concorrente, né? Porque pra ser concorrente, você tem que estar no mesmo nível. Quando eu olho pra frente, eu não vejo... Até vejo alguma coisa assim, pequena numa velocidade menor, né? Mas, ó, tem um cronômetro, né? Mas, enfim... de console morto, eu não costumo falar. Eu costumo falar do que é vivo, né? Deve ser muito difícil viver com um cemitério na cabeça. Eu vou passar pra eles que eu tô com pena. Gente. É meus pesos, gente.
Desculpa. Muito bem, então vamos lá. 30 segundos agora.
Eu tô esperando, então, a revolução do Mega Drive com o Paprium. Pô, não, é melhor deixar pra lá, né? Porque ninguém lançou. Então, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. O que o Mega Drive não fez com o Sega CD... Eu só queria aqui fechar do seguinte, queria entender como que se sente um ceguista sabendo que para ter uma versão boa de Mortal Kombat teve que precisar de um add-on, que é o Sega CD, e ainda assim na abertura do jogo no Sega CD utilizarem as imagens de Super Nintendo, que é o que acontece.
Muito bem lembrado.
Então vamos lá, vamos para nossa próxima rodada aqui, próximo tema a ser sorteado.
Na caixa, ao viés.
Não, eu nem vou levantar essa questão aqui.
Vamos lá.
Nem vou levantar.
Sorteio aqui. Próximo tema: gráfico. Vamos lá, pode preparar aí quem vai fazer a pergunta.
Efeito de transparência, imagem pré-renderizada. Os gráficos do Super Nintendo com mais de possibilidade de 36 mil cores. Quantas são no Mega mesmo, Oda? Você lembra?
Acho que 12. Acho que era 12, né? Eu só enxergava 6, mas eu acho que eles diziam que era 12, né? Eu acho.
A gente tinha o seguinte, é simples a gente entender. A gente tava falando no Mega Drive, ele ali com mais ou menos 512 cores máximo, só porque simultâneo é 64, e o Super Nintendo com mais de 32 mil e simultâneo 256. Então não tem o que discutir. Gráficos no Super Nintendo é imbatível. Chrono Trigger, Super Metroid e Donkey Kong.
Resposta agora, 1 minuto e meio.
Vamos lá. Valendo. Eu acho que Acho que os meus amigos nunca jogaram Vector Man, né? Nunca tiveram a necessidade de jogar um Vector Man. É, né? Ele citou alguns RPGs aí da empresa morta aí. Cara, eu posso pegar ali um Behind Oasis, posso pegar ali um Sword of Vermilion. A gente tem muita coisa boa também. Eu acho que não vai ser muito bem por aí que vai chegar a tá falando disso tudo, não. É, quanto a gráficos, cara, eu queria entender, geral, teve um dia que eu me cortei, eu não vi sair farinha da minha cara. Por que que no Mortal Kombat de vocês sai farinha quando vocês tomam um soco na cara? Né? É porque os bebezinhos não podem ver sangue? É isso? Eu nunca entendi isso, jogador 76. O cara toma um soco, sai farinha, cara. Né? O Aladdin dos caras taca maçã, mano. Taca, não tem faca, né? Não tem, não. Mentira, não. Ele vai matar um soldado, olha, essa é uma maçã do amor, toma, segura meu amor aí. Né? Realmente, né, quando se tem uns 6, 7 anos, deve ser um jogão, né? Porque é mais infantil que isso, impossível, né, cara? E aí fica um pouco complicado. Quando a gente quer jogo de gente grande, jogo quem jogou fliperama, né? Jogo de quem quer ver jogo que tenha as coisas acontecendo, fica um pouco complicado, né? Quando a falar de gráficos, não tem o que falar, né? Gunstar Hero aí é considerado um dos maiores, né, running guns de todos os tempos, né? Tá na lista, fica um pouco complicado. Somos os reis dos shoot-em-ups, né? Não tem console nenhum que tenha melhores jogos de nave que nós. Trilha sonora, a gente dá uma surra também. Veja aí, não preciso nem correr muito de jogos pra Thunder Force e tudo mais. Então eles apanham em todos os quesitos, né? Não tem o que falar. Gráficos, vamos então, lá.
Réplica, então. Prepara aí.
Olha, Oda, me explica o seguinte. Acho que os nossos camaradas se confundiram de novo. Porque como eles estão falando do Mega Drive como se fosse o PC Engine do jogo, do videogame com mais jogos de navinha. Mas tudo bem. Pois é. Se eles têm, né? Tudo bem. Agora, eu entendi que o nosso amigo Carlão, ele, quando falou de gráfico, ele foi pro tema violência. Talvez ele não interpretou muito bem. Mas de violência, eu queria entender deles qual que é a violência do Killer Instinct de Mega Drive. Opa, não tem. Então, de Doom também não tem. E ó, e agora?
Não, é pior que assim, você pode dizer que a Nintendo não tenha jogos violentos e que não tenha sangue. Vamos fazer farinha, então? Vai ser a farinha mais bonita que a dona Benta já viu. Entendeu? Vamos falar de floresta? Vai ser a floresta mais bonita que você já viu. Então, não venha colocar a questão gráfica misturada com violência, porque tudo que tá no Super Nintendo é lindo e maravilhoso, é de encher os olhos.
Ainda tem mais 20 segundos.
20 segundos? Tá bom, então vamos falar do seguinte, vamos falar mais ainda de gráficos, vamos sair então de Donkey Kong Country, vamos falar de Terra Enigma, Star Ocean,
boa,
48 megabits, o prometido do Paprium aí, que seria o maior do que o Star Ocean, não saiu, tô esperando ainda, só isso.
Boa, vamos lá, hein, 30 segundos agora pra fechar, hein.
Cara, então, foi o que eu falei pra vocês, vocês não devem ter visto Vector Man, vocês não devem ter visto nenhum jogo do Mega Drive que tinham esses aceleradores e faziam essa simulação gráfica aí, né, que era o pre-render também, como o próprio jogo que eu citei, né, o Vector Man, fica um pouco complicado de concorrer com vocês que realmente querem ver coisas bonitas. O próprio Ó falou que quer ver coisa bonita, ele fez coisinha filé, quer farinha Dona Bento, não entendi nada, cara. Eu quero ver gráfico, quero ver compatibilidade com fliperama, eu quero ver porte no meu jogo, eu quero ver jogo saindo até hoje. Quanto a não ter saído o jogo da Watermelon, fazer o quê? Sai um tal de Pier Solar aí, que, né, ninguém deve conhecer, né, um clássico do Mega Drive. Ah, é porque depois de 1995, 96, os caras não tem mais jogos, né? Realmente deve ser...
30 segundos,
pô. Já foi.
Pô, esse vamos mediador, lá, ele tem um viés de ser. Ele tem um viésinho de ser.
Não sei por que você tá falando isso. Não.
Sortear aqui o próximo tema, tá acabando, hein, gente? Mascote, valendo.
Ah, assim, a minha pergunta é, mascote, a gente tem o Sonic, eles continuam tendo o encanador barrigudo lá, que eles têm que, né, fazer jogos atualizados até hoje, pra ficar bom. Aí lança Sonic Mania, que faz um puta sucesso com aquela mesma boniteza desde a era 16-bit, mas os caras têm que atualizar, porque se fizer o Mario igual do Super Nintendo...
Tempo!
Né? E aí, assim,
a gente tem Sonic. Vamos lá, agora ó, 1 minuto e meio pra resposta.
Oda, me diz uma coisa, os caras estão falando de mascote e falaram de Sonic, porque eles tentaram com o outro orelhudo lá, que não deu certo.
Que nem
Sonic
engrenou. Né?
Agora eu queria só saber o seguinte, o país mais importante no mundo dos videogames vai fazer um evento, que é ano que vem. Qual o mascote que vai ser o personagem desse evento? O Mario.
Pois é.
Não tem nem o que dizer. Do mesmo país, o Mario e o Sonic, tem a SEGA lá no Japão, e eles não escolheram o Sonic. É o Mario.
Que será, né?
Exatamente. E digo mais, a gente tem pra colocar numa mão assim, ó, 5 mascotes, não um só não. Coloca Paco Mario, Donkey Kong, Super Metroid,
Link,
Earthbound e qualquer um outro de RPG. Quer que eu escolha um pra vocês? Porque não cabe cinco. Mother.
Earthbound?
É, e digo mais, meu amigo Kleber. Tá sendo construído um hiper mega parque de diversões da mesma estrutura e tamanho da Disney. Pra qual mascote? Pro Sonic? Não. Não vai ter nem uma montanha russa do Sonic.
Não, mas não precisa ter, né? Sabe por quê? Ao invés de construir um parque do tamanho da Disney, eles refizeram um filme. Porque o Mario pode ter um filme ruim, só que é o mascote das Olimpíadas.
Exatamente.
E tem um parque de diversões. Continue com seu filme.
Tempo. Quanto a botar mascote na mão, Metroid, foi lá pra Metroid. Pô, 99% dos jogadores de Super Nintendo não sabe o que é F-Bound, não sabe o que é Metroid. Pô, pelo amor de Deus, os caras só jogam Mario, Mario Kart, Mario Party, Mario na sua casa, Mario, que Mario? Mario da... Meu irmão, só tem Mario na parada, e Mario, a maior prova é que o próprio parque do Mario. Não vai ter, por que que não vai ter montanha-russa do Sonic? Só respondo o que é me perguntado, porque vocês não têm processamento pra botar uma montanha-russa pra rodar, né? Não tem montanha-russa que rode a menos de 60 FPS, na verdade tem que não ter existe. Mais, né? Como vocês conseguem nem bater nisso, aí fica um pouco complicado, né? Vocês têm que evoluir a tecnologia de vocês pra poder rodar o Sonic, né? Que senão realmente fica um pouco complicado. E na realidade já teve a Olimpíada, inclusive, né, o campeão das Olimpíadas foi mais uma vez Estados Unidos, vocês não viram porque o Sonic passou muito rápido aí e acabou passando na frente do Mario. É complicado, ainda mais usar de mascote de jogos que realmente 99% dos jogadores do Super Nintendo nunca ouviram falar em Star Ocean, nunca ouviram falar em metade dos jogos que vocês estão citando, porque eles só conhecem Mario, cara. Então é óbvio, cada um chora com saudade. A Nintendo, a base da Nintendo é Mario e Pokémon, jogo de criança, que se tirar, acabou a Nintendo.
30 segundos, agora para a tréplica.
Oda, o seguinte, a Nintendo tem tanto mascotes que precisou lançar um jogo de mascote chamado Super Smash Bros, que é considerado, ganhando após ano, como o melhor jogo de luta, disputando com jogos como Street Fighter. Então todo mundo conhece porque ali tem Earthbound, ali tem Link, tem Metroid, tem Samus, e digo mais, ainda convida mascote de empresas falidas pra fazer parte, porque senão não tem jogo pra aquele mascote participar.
Lembrando que tem um filme pornô do Mario, que é melhor que o filme do Mario. Normal, hein?
Próximo tema aqui, jogos exclusivos.
Eu queria saber como que vocês se sentem, que não é nem pergunta sobre o jogo exclusivo do Mega Drive, sim, como vocês se sentem tendo um aparelho que precisa de um add-on pra poder jogar jogo exclusivo de outro aparelho. Vocês precisam do Sega CD pra jogar Final Fight, do 32X pra jogar Doom, porque pra console só tinha no Super Nintendo. Pra console, como que vocês se sentem?
Um minuto e meio.
Eu queria, já que você falou, não quis falar dos jogos exclusivos do Mega Drive, né, como Sonic, que chuta bundas do bigodudo, você quer falar de jogos que tem igual. Eu queria saber como você se sente jogando aquele porte que vocês chamam de Aladdin no seu videogame. E aquele porte porquíssimo e enganador que chama Final Fight no seu videogame. Mas não quis falar de jogo exclusivo, quis falar do esporte. Aí eu não entendo, porque o Aladdin pro Mega é quase um jogo exclusivo do
Exatamente.
Mega, né? Porque e o Aladdin do Super Nintendo...
Só respondendo contra a FPS também, a gente tem Duke Nukem 3D, a gente tem um porte que saiu, porque console que já morreu não acontece isso de lançar jogo, né? A gente tem um porte de um amigo chamado Gazega68K aí, que é o Wolfenstein 3D, que ficou um porte idêntico ao jogo do computador.
De época. Do computador.
Computador. Inclusive a trilha sonora foi junto também, tá? Foi só o...
Olha!
Então, realmente, quando você tá falando de passado, né, de console que já morreu, fica um negócio triste. Agora, quando o console ainda tá em evidência, ainda tá acontecendo, ainda tá tendo jogos, realmente é outro
patamar. Do Wolfenstein
3D?
É um porte do Wolfenstein 3D. A gente mata nazista, eles matam monstrinho. Ah, não, beleza pra mim.
Não, eu vou te falar um bagulho que eu fiquei impressionado, cara, jogando, porque beleza, o cara tirava, saía, sabe o quê, velho? Sangue.
Já que vocês aí não querem tocar na seara dos jogos exclusivos, é bom, eu falo, porque eu tenho a cara limpa aqui pra falar pra vocês. De que o Super Nintendo... melhores exclusivos. Além dos jogos serem maravilhosos, até hoje temos franquias eternas. Desde dos 8-bits até hoje, temos Zelda, temos Donkey Kong, temos Mario. Não temos somente Sonic.
Final Fantasy?
Não, Final Fantasy. Temos exclusividade total das IPs da Nintendo. Então não me venham falar, vocês, meus amigos, de que Aladdin é melhor e tem Aladdin. Aladdin? Nem se tem Aladdin hoje. Não tem nada.
Videogame da Disney?
É, videogame é da Virgin. Da Disney, da Virgin? Não, pô. Cadê os exclusivos da SEGA até hoje?
E os exclusivos? O maior exclusivo da SEGA é baseado numa jogatina em Mario 1 de Nintendinho. Quero pois passar essa tela rápido, quero passar rápido, rápido. Vou criar um Sonic. É isso. Durmam com essa.
E já falamos aqui, neste palco maravilhoso do Warpcast, que jogos como Super Mario World são considerados até hoje como obra-primas. Eles são copiados e baseados para novos jogos até hoje. Só isso que eu tenho a dizer, meus amigos.
Vamos lá, então. 30 segundos agora para fechar.
É, realmente tem os especialistas, tem até um especialista que eu conheço que ele deve ter uns 8 ou 9 anos, que ele realmente acha Mario World legal e um jogo bem divertido e desafiador para ele, só ficar pulando e matando bichinho com pulo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Vocês falam de exclusivos, a gente tem Crusader of Saints, a gente tem tantos RPGs, cara, que engolem o Zeldinho de vocês, que, pelo amor de Deus, cara, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma trilha sonora, não muda nada, não muda a história. Cara, eu não entendo como é que a pessoa pode jogar a mesma história 100 vezes seguida, o mesmo jogo 100 vezes seguida. Parece que não muda, é mais do mesmo sempre.
Tempo. Agora quem faz a última pergunta é o lado da SEGA, né?
SEGA!
Não, pô, eles fizeram a última pergunta, Jota.
Ah, é verdade. Perdão. Verdade, foi o jogador...
Perguntar o jogador que fez, pô.
Verdade.
Foi isso não, hein, gente? Foi?
É que foi, passou muito rápido, aí não deu pra...
Foi. Desculpa, foi sem querer.
Aham. Não, o Jota, ele vai mexer ali na casinha ali dele ali, ó, na urninha tema dele.
Agora que você for ver o episódio editado assim, ué, por que o time da SEGA pergunta 7 vezes? Não sei.
Ó, temos o último tema aqui, ó, pra gente debater.
Moderador.
Vai fazer a pergunta aqui sobre o design do console.
Aí não dá.
Aí
não tem. Aí, pelo amor de Deus. Aí, pelo amor de Deus. Aí, pelo amor de Deus.
Troca essa pergunta. Aí não dá pra eles, não.
30 segundos.
Vocês que gostam de falar, não, design do Mega Drive e tal, e gostam de falar, não, console preto e tal. Ah, legal. Super Nintendo, aí depois veio copiando a cor do Super Nintendo o PlayStation, depois o Dreamcast copiando. Eu queria entender de vocês, quão bom é o design do Mega Drive que o Saturno tentou e morreu na praia, que não durou nem metade da vida útil que deveria ter.
Um minuto e meio agora pra resposta. Valendo.
Beleza. Eu não gosto de responder. Às vezes a gente falando, né, não é levado muito em consideração, não. Esse aqui é um Sega Genesis, ó.
Tá com
beleza?
Sega Genesis americano mostrando aí pra
1989.
Galera.
Dá pra você ver esse Black Piano aqui no brilho? Dá pra ver, né? Tá até mostrando ali, ó. Legal, é interessante. Eu queria falar, eu queria saber, né, vocês que são entendedores de Nintendo, por que que o meu... Eu tenho Super Nintendo, que a gente, pra gente saber o que é bom, a gente tem que ter o que é ruim também, né? Então, assim, eu queria saber por que que esse aqui é Golden Edition? Por que que ele fica amarelado assim com o tempo? É porque é ruim? Fica velho? É um material mal feito? O que que é isso aqui, cara? Não, porque, olha, não, eu queria também mostrar as minhas etiquetas aqui. Né? As minhas etiquetas são foil, ó, são luminosas. Dá pra ler tudo até hoje, ó. Tô dando zoom, minha câmera não é nem 1080. O que que a da Nintendo solta assim com o tempo? Fica toda amarelada, rasgando. Cara, eu não consigo entender. Outra coisa que eu queria entender é o design disso aqui, ó.
Esse design inovador de caixa é muito bonito de
Super Nintendo. É, isso aqui. Cara,
o mediador, pode ir, seu mediador.
Pra que serve isso daqui? Como é que eu pego nisso daqui? Como é que, e por que que vocês criam um controle com desgaste mecânico, que a gente tem que trocar de uma em uma semana essa alavanca aqui quando a gente joga? Responde isso aí. Quando forem falar de design, pelo amor de Deus, não tem condições. Eu contra imagens, não há argumento.
Vamos lá. Um minuto e meio agora, hein, pra réplica.
Oda, eu queria entender o seguinte. Mais uma vez, os caras estão comparando com algo que não é o Super Nintendo. Eu acho que essa turma, pois eles não entendem o que é Super Nintendo. Me mostraram um controle de Nintendo 64. E quando falaram de design, eles estavam falando de cor, não de formato. Tudo bem, me ajuda a entender o seguinte, como será que é o design, quem pensou no design do Sega Genesis, quando colocou uma saída de fone de ouvido, que sem ela você não consegue escutar um som estéreo?
Design.
Você precisa dessa saída.
Quer dizer, a todos os eleitores aqui, que design? O design, ele é parte da usabilidade de um produto. E você não ter uma saída estéreo para um console de 16 bits, é vergonhoso. Pô, 8, né, Kleber? 8 bits. Enfim, meu amigo, pô, Carlão, eu gosto tanto de você, Carlão. Pô, meu amigo. Agora, não dá pra culpar o seu Super Nintendo amarelado pela falta de cuidado que você tem, assim como a SEGA teve durante todos esses anos com os seus usuários, com os seus clientes. Então, além disso, ouso dizer que o Super Nintendo ainda tem duas edições, que é a versão japonesa Super Famicom e americana, que agrada a todos. O Super Famicom, por sua vez, agradou todo o Oriente. Assim como o Super Nintendo, a versão americana, agradou todos nós aqui do lado. E pra finalizar, temos até um botão eject. Isso é usabilidade.
Vamos lá, 30 segundos agora pra tréplica.
Que valeu. Realmente o coeficiente intelectual de um nintendista de não conseguir puxar um cartucho e tirar
baixaria,
deve ser uma coisa complicada, não é possível, né? Porque tem que ter um botão eject pra isso. Ah, mas só pra, até pra eu finalizar, né? Quando eu tô falando segundos. De design, eu tô falando de design por um todo, e não só de áudio, né? Então vocês têm que responder por isso aqui que vocês fazem. Enquanto é design, isso aqui parece uma caixa de barata, gente. Pelo amor de Deus, por favor. Pode falar.
Eu posso colocar um ponto aqui, Carlão? É o seguinte.
Opa. Não, acabou o tempo.
Olha o 30 segundos aí.
Ô, Pita, vai, JP, não estica não.
Porque eles acostumaram a jogar no mute.
Tô olhando aqui o tempo.
Porque não podia colocar um fone de ouvido, sabe? E jogar exato, com o volume, porque pra mãe não acordar, jogava num volume muito baixo. Eu entendo
exato,
vocês.
Exato, também tem os problemas de decibéis, entendeu? Né? Porque não pode ficar eu corneta muito alta.
Pois é, então,
quem que tá? Só um minuto, Oda, só um minuto. Tá na fala do Mega Drive agora, só um minuto.
Mas de 30 segundos? Mas cadê os 30 segundos?
Tá, eu tô contando aqui,
não,
pô.
Não,
ó. Não, tá errado isso aí.
Aí, valeu, gente. Deu tempo já.
O meu reloginho aqui.
Nossa, eu só Super paro Nintendo. De falar quando um ceguista me mostrar um console da Sega que tenha Select no controle. Aí eu paro.
Você tinha que ter desenhado um reloginho no braço, não?
Eu tô contando. Não tá mexendo. Não, pô.
Quando o ponteiro chegar, né?
Aqui na loja, eu tô contando aqui, ó.
Um relógio de verdade pra marcar o do Super Nintendo e o relógio desenhado pra marcar o Mega Drive.
Perdeu a piada, hein?
O Sonic com o bracinho assim, ó.
Maravilhoso!
Então, lá, gente, pra gente finalizar aqui nossas considerações finais, por que o eleitor do Warpcast deve votar no seu console 30 segundos, Kleber Marques, valendo.
Olha, tem que votar no Super Nintendo porque você não pode confiar num videogame que tem saída pra fone de ouvido, num console que quando faz um port de Mega Drive parece jogo de Nintendinho, porque não, um console que quando faz um port de Mega Man parece um port de Nintendinho. Mega Man igual ao do Super Nintendo não tem. Então é por isso que você tem que votar no Super Nintendo, pelo áudio, pelo gráfico e pelo desempenho.
Muito bom. Roda Lemos, 30 segundos, porque deve votar no Super Nintendo.
Porque a Nintendo sempre agiu com muita transparência. Muita transparência com os seus
cara
clientes.
De pau.
E também...
Na moral.
Não adianta vir com fake news aqui de monopólio de desenvolvimento porque não teve. Quero que vocês me provem isso aqui.
Desenvolvia quem queria.
Exatamente, porque o mundo é livre para todos. Inclusive, para a SEGA trazer o mascote dela para a Nintendo. Porque hoje não existe mais a SEGA como na era dos 16 bits. E a Nintendo ainda está aí. Por isso, eu só peço que vocês assistam e ouçam esse episódio e tirem suas próprias conclusões.
Carlão, 30 segundos aí, por que merece o Mega Drive merece o voto. Valendo.
Jogadores de videogame do meu Brasil, Mega Drive anos de coração. Vocês não podem ficar de frente pra quem dá as costas pra vocês. A Nintendo tá no Brasil? A Nintendo fabrica aqui? A Nintendo quer vender pra vocês? Não. O Mega Drive é vendido até hoje, é fabricado até hoje. É vendido no Brasil pra vocês e não esquece do povo brasileiro. Então é isso aí, rapaziada. Votem em quem tem o maior processamento. Nós. A gente processa e tá vivo até hoje pra vocês. Quem não conhece ou quem tá me conhecendo agora, eu sou o Carlão do canal Mega Drive Anos. É um prazer enorme estar aqui, pessoal da Warp. Meu camarada, jogador 76. E aí com esses rapazes aí do lado aí, tá entendendo? Quem me conhece, quiser dar um pulo lá, youtube.com/MegaDriveAnos. Conheçam o todo poderoso Megão, o console que não morre jamais. Obrigado pela oportunidade, tamo junto, rapaziada. Valeu.
Vamos lá, jogador, 30 segundos aí pra defender o Mega Drive.
Como disse meu compatriota aqui, Carlão, a SEGA ainda está no Brasil até hoje, fabricando consoles até hoje, tem pessoas lançando jogos pra Mega Drive até hoje, ao contrário da concorrência. E só digo uma coisa, a concorrência lançou um maravilhoso livro sobre o nosso videogame, mas eu não vi lançando sobre o deles. Ponto encerrado a discussão. A
concorrência. Por que será?
Sobre o meu Mega Drive. Agora, eu não vi um livro sobre Super Nintendo por ali. Certo? Fica aí o final dessa. Fica essa questão na cabeça de você, leitor.
Tempo.
Cuidado. Eu sou jogador 76. Vocês me encontram no Instagram, jogador 76 underline. No Twitter, jogador 763. Que alguém já roubou o jogador 76 underline lá. Mas eu tô lá no Twitter, sempre conversando com o JP, conversando com a galera do Arquizone, falando várias groselhas, rindo de meme de cachorro. E frequentem o Telegram da Arquizone. Nós estamos sempre lá, tá todo mundo lá, batendo papo, zoando, se divertindo. É nóis demais, hein?
Au! Muito bom. A gente vai chegando aqui então ao final desse debate. A nossa urna eletrônica vai estar disponível em forma de enquete no post desse debate lá em warpcast.com.br. Então, votem com consciência.
Votem.
Votem com responsabilidade.
Votem eleições... no maior.
Eleições 16 bits é a festa da democracia no Warpcast. Uma boa noite. É isso aí, pessoal. Voltando aqui agora para nossa leitura de comentários. Lembrando para vocês que o último episódio do Geek Zone está no ar. Nosso episódio sobre cultura pop nostálgica. Falamos lá de Brinquedo Assassino. Também temos o episódio do Warpcast DLC sobre Horizon Chase Turbo. Ficou sensacional. Vocês conhecem o jogo, né, cara? Uma obra-prima. Uma coisinha maravilhosa, né? Com muita inspiração ali em Top Gear. Cara, ficou sensacional esse papo. Lembrando que também no outro feed nosso... A gente tem o Extra Zone e lá tá rolando a primeira temporada do Game Tales, que é um audiodrama ali produzido pelo Oda Lemos, com participação de uma galera aí da podosfera, fazendo atuações excelentes e um mistério aí no ar, né, cara? Muito bom. Aconselho vocês aí a ouvirem, porque vocês vão gostar demais da experiência. É um negócio pra você ouvir no quarto, com fonezinho de ouvido, sabe? Pra escutar legal, prestar atenção, porque tem toda a ambientação, um projeto maravilhoso. E como a gente sempre pede aqui, avalie o Warpcast no iTunes, é muito importante pra gente. Eu sei que é um pouco chato, né? Tem que instalar o iTunes, tem que criar uma continha lá, colocar 5 estrelas, deixar o comentário, mas isso ajuda a gente demais, porque a gente consegue subir ali no ranking e aí mais pessoas vão conhecer o Warpcast, né? E pra gente isso é maravilhoso, sensacional. A gente tá justamente aqui pra isso, pra conseguir falar com mais e mais gente. E lembrando aqui, último recadinho, a gente tem o nosso grupo lá no Telegram. Você acessa através de t.me/WarpZoneME, tá bom? Chega lá, tem vários ouvintes do Warpcast, muita gente que participa aqui das gravações, a gente aqui da casa também tá lá, sempre batendo papo sobre videogame, falando besteira, dando risada, é um grupo maravilhoso, vale a pena vocês conferirem. E sobre os podcasts, warpcast.com.br, você vai encontrar tanto o Warpcast, quanto o Geek Zone, quanto o Extra Zone também. E lembrando que esse podcast que vocês acabaram de ouvir, esse episódio e outros anteriores, estão também lá no YouTube, no canal da Warpzone, youtube.com/canal Warpzone, ou vai no seu navegador aí, digita warpzone.tv que você vai ser redirecionado. Aproveita, se inscreve lá no canal também, que tem live direto lá, tem um monte de vídeo bacana, vale muito a pena você conferir lá o material, que é nota 10. Então vamos lá, vamos pra leitura aqui sobre o Parappa the Rapper, os comentários aí que a galera deixou, começando aqui pela nossa figurinha carimbada, querido Fábio Pacheco Alcântara, e ele diz assim, ó: nossa, estou assustado com esse jogo, nunca ouvi falar dele em lugar nenhum. Caramba, cara, eu pensei que ele fosse mó conhecidão da galera aí. Ouvi o programa boiando e dando muitas risadas. Bom, isso então foi positivo, né, cara? Mas é legal também, né? Quando a gente não conhece, a gente sabe um pouco mais do jogo, né? De repente se interessa e aumenta aí o backlog, né? Na verdade, é isso que vai acontecer. Mas tudo bem. Ele continua aqui. No máximo, pensei que esse cachorro fosse um maloqueirozinho. Por quê, cara? O Parappa é tão bonitinho. Aí ele dá uma zoada aqui, ó. Tinha ele que criticar os filtros. Filtros deixam os joguinhos antigos bem legal. Cara, assim, eu zoo e tal dos filtros. Tem uns filtros legais que dão uma suavizada, colocar uns scanlines assim, o gráfico fica mais bonitinho e tudo. Mas vocês têm que ver como o Sidão joga, gente. Porque, assim, tem emuladores aí com infinidade de filtros. O Sidão joga um negócio, um troço borrado, tu não vê a linha. Cara, é brabo. Vocês têm que ver. Qualquer dia eu vou pedir pra ele gravar um vídeo como é que ele joga pra poder colocar aqui nos comentários pra vocês. Mas é isso, Fábio. Abração, cara. Próximo comentário aqui do Ricardo Oliver. Olá a todos. Esse jogo parece ser bem interessante mesmo. Eu nunca ouvi falar porque eu só tive consoles Nintendo. Ah, nintendista aí, ó. Aí, nintendista não dá, né, meu amigo? Tô zoando. Sidão lendo os comentários. Foi a melhor leitura de comentários de todo o Warpcast. Ouvi 3 vezes e dei muita risada. Cara, o Sidão esse dia, ele tava aloprado. O cara tava doido, cara. Tava, pô, o urso do bica-pau. Não é possível, cara. Foi muito bom mesmo. Atualmente, esse programa está sendo muito divertido. Supera fácil outros podcasts podcasts famosos que estão bem chatinhos. Um abraço de nerd que não nasceu em 99. Pô, muito obrigado aí pelos elogios, Ricardo. Pô, fico muito feliz aí que você esteja curtindo aí o nosso trampo e isso dá muita energia pra gente continuar fazendo sempre, sempre. Cara, obrigado demais aí e obrigado pelo carinho também. Abraço. Próximo comentário do Rafael Pereira da Silva. Ele diz assim: cast muito bom. Nunca joguei esse jogo. Vou jogar ele pelo YouTube. Tá certo, o importante é conhecer. Gosto muito do Guitar Hero. Jogava muito bem no PlayStation 2 e no Xbox 360 com a guitarra. Porém, no mês passado eu comprei uma guitarra pro Wii e eu simplesmente não consigo jogar. Parece que você tem que tocar a nota um segundo antes dela passar. Se alguém tiver uma dica de como melhorar isso, agradeço. Cara, é complicado, eu não sei se todos os guitarreiros têm. Eu lembro de um que parece que tinha como você ajustar nas opções justamente esse atrasozinho, esse delay pra ele poder bater certinho. Não sei, dá uma olhada. Outra coisa que pode estar acontecendo também é o seguinte: você jogava ele no Play 2, no Xbox 360, né? Talvez você estivesse usando antigamente TV de tubo e as TVs mais novas, LCD e tal, elas têm um certo processamentozinho da imagem que cria um atraso nela. Então, talvez fosse o caso de você experimentar ligar o teu Wii numa TV de tubo ou então procurar no menu dessa televisão, se for o caso, se ela tem o modo jogo, porque aí ele dá uma amenizada, a TV dá uma compensada nesse atrasozinho aí. Não sei. Experimenta aí, cara. Qualquer coisa, volta aí que a gente tenta achar uma outra solução. Beleza? Ele continua aqui, ó. De resto, excelente cast. Parabéns a toda a equipe e tragam mais jogos desconhecidos. Traremos, cara. Traremos. É porque, assim, é meio arriscado trazer um jogo desconhecido e, de repente, flopa, né? Espero que não, mas vamos trazer sim de vez em quando. Abração. Próximo comentário aqui do Ângelo Scabuzzi. Aí, Ângelo, bom te ver de volta aqui, cara. Ele fala aqui, ó. Fala, meus amigos. Caras, parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho de entretenimento. Foi muito legal lembrar desse game que joguei muitas vezes a primeira fase por conta de ter somente ela no disco de demo que vinha no PlayStation 1. Cara, pode crer. Inclusive, eu acho que o Kleber também comentou isso no grupo lá dos VIPs, né? Que tinha no CD de demo, né? Eu não tive esse CD, mas eu cheguei a ter um que tinha... Não, será que é o mesmo, cara? E eu não jogava o Parappa? Tinha um que tinha a segunda fase, a fase de Venice, lá do Tomb Raider 2, cara. E eu jogava essa fase direto antes de eu ter a versão de PC dela. Era muito legal, cara, esse CD. Mas enfim, não sei se é o mesmo. Depois você diz aí. Ele continua. Claro, assim que consegui alugar ele, me apaixonei pelo gênero e terminei várias vezes. Sempre amei games rítmicos. E gostaria de deixar minhas contribuições para o quadro Continue. Vocês falaram sobre o Guitar Hero, mas já ouviram falar ou já jogaram Guitar Freaks para o PlayStation 1? Cara, não. Caramba. Só digo uma coisa. Procurem e me falem. Será que esse é um dos pais aí do Guitar Hero? Caramba, vou até dar uma pesquisada aqui, cara. Achei interessante. Outro jogo que joguei muito foi a série Dance Dance Revolution, mas no controle. Então tu não ficava igual o Sidão indo pro shopping todo dia, né, cara? Pra poder jogar lá na máquina. Mas eu conheci muita gente que jogava tanto o Guitar Hero quanto o Dance Dance Revolution no controle também. Manos, eu já estava em um nível em que colocava velocidade 10 vezes e com as setas invisíveis. Era impressionante. Cara, que vício. Mas se fosse pra comentar um jogo só de ritmo, indicaria EBA, Elite Beat Agents. Meu, que jogo sensacional. Ele é pra DS e encaixa perfeitamente na sua dinâmica de jogabilidade. Recomendo a todos que estão ouvindo agora. O game é divertido, emocionante, gostoso e desafiador. Jogão. Bom, é isso, meus amigos. Um excelente terça pra vocês e até a próxima. Abraços. Pô, obrigado, cara. Excelente dia aí pra você também. E vou dar uma olhada aí no DS, cara. O DS tem algum jogo de ritmo, eu não sei se é esse, que com a canetinha, né, estilos, né, você faz coisas diferentes de acordo com o ritmo, né, arrasta pra lá, desce e tal, toca. Não sei se é esse, cara. Se for, acho que eu já vi alguma coisa parecida, mas bem bacana. Vou dar uma olhadinha aqui com carinho. Abraço, cara. Próximo comentário do Bin Ramone. Opa, lembro muito desse jogo nas banquinhas de PlayStation 1 de antigamente, mas nunca me interessei. Achei bacaninha. Abraço pro Sidney Rodrigues pela leitura de comentários do cast passado. Foi quase um stand-up, valeu. Cara, o Sidney, eu falei, cara, Sidão estava descontrolado, cara. Não sei se vocês escutam o Geek Zone, ele me sacaneia lá, que eu tomo café antes da gravação do Geek Zone, ou o plantão lá, mas nesse dia eu acho que ele tomou uma jarra inteira, não é possível. Abraço, Bin. Nosso último comentário aqui é do Jordan Cavalcante. Fala, galerosa. Semana passada mandei meu comentário tarde demais porque meu trabalho não deixou chegar mais cedo. Aí nem foi lido por vacilo meu. Aquela parada, jacaré que dorme, vira bolsa. Cara, eu não vi não, cara. Pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de ler esse teu comentário aqui e aí eu puxo lá o comentário do episódio anterior, beleza? Então aguenta aí, depois desse aqui vai ter mais um comentário. Então vamos lá, deixa eu ler aqui o que ele falou sobre o Parappa the Rapper. Mas enfim, falemos desse clássico. Na verdade, nem tive tanto contato com ele. Nessa época, eu simplesmente assistia meu primo viciadaço jogar a obra, enquanto eu admirava de longe as musiquinhas, que ficavam na cabeça da pessoa por meses. Pense numa agonia. É, eu imagino que o excesso deve ser meio complicado, mas eu acho que é um jogo que é bacana de assistir também, né? Porque tem uma história rolando ali, e as músicas são bacanas, né? Apesar de ter ficado aí gravadas na tua cabeça, então provavelmente devia ser divertido também. Ele continua. Acho que as gerações atuais estão em falta com esses jogos de ritmo, tendo como única franquia que perdurou, se não me engano, o Just Dance, que criou uma comunidade monstruosa de jogadores, com eventos gigantescos, competições mundiais e tudo mais. Sinto falta da geração Guitar Hero e Rock Band. São jogos que merecem cash também, né? Cara, merecem demais, e vamos tentar fazer, cara. Agora, sobre o Just Dance, cara, o Just Dance é fantástico, né, cara? Eu não sei, será que sai até hoje pra Wii? Cara, até uns aninhos atrás saía, cara. E, tipo assim, é sensacional, né? É que ele é um jogo também que, apesar dele ser um videogame e tudo mais, ele usa só o corpo, né? Então, ele é mais... Será? Eu acho que ele é mais atrativo, não sei. E ele rompe essa barreira do videogame de você ter um controle na mão ou pisar em um botão que tem o Dance Dance Revolution e tal. Então, eu acho que ele consegue, cara, abraçar muita gente, sabe? Eu acho Dance Dance Revolution um jogo fantástico, fantástico demais, cara. E eu acredito que seja o melhor uso aí do Kinect da história, né? Aproveita o comentário curto e convido os ouvintes a responderem. Em que situação vocês escutam o Warpcast? Olha aí, temos uma enquete. Eu sempre escuto correndo e me ajuda muito, pois parece que tenho companhia na minha trilha solitária. Considerando a pandemia, temos que correr sozinhos mesmo. Aliás, já puxa pra uma sugestão de cast sobre games de esportes, hein? Olha aí, boa, cara. Ó, até um tempo atrás eu também corria, né, quando eu tava um pouco mais. Agora eu também não tô treinando nem minhas lutas, mas eu fazia a corrida como um complemento, cara. E eu preferia escutar podcast a escutar música, não sei. Eu acho que a música dá um pouco mais de ritmo, né, dependendo da música que você coloca, mas sei lá, acho que a companhia, né, e ter pessoas ali falando no seu ouvido, acho que te dá menos essa sensação de solidão ali no esporte, né, porque querendo ou não, acaba sendo um esporte individual, né, mas eu acho bem bacana também, cara. E ele continua aqui, ó, o cast dessa sexta, em particular, não sei o tema, mas sei que estarei ouvindo no ônibus enquanto viajo para o interior para ir votar, olha aí, cara, então, ó, cara, caiu como uma luva, porque, na boa, um podcast sobre debate, tu tá indo votar, cara, foi feito sob medida pra você. Enfim, um grande abraço a todos. Consciência na hora do voto, olha aí, cara. Assim, isso é uma coisa importante demais, né? Tanto aqui, como a gente falou na brincadeira, né, cara? Votem certo, tá, não sei o quê. Como na vida real também, cara. Responsabilidade, faça uma análise aí coerente pra poder votar corretamente, né? A gente que tá inserido nessa nossa democracia, a gente tem que escolher bem quem vai representar a gente, né? Muito bom, cara. Gostei do recado aí, Jordão. Continua com um excelente trabalho e obrigado pela companhia qualificada de sempre. Cara, obrigado a você por comentar e eu não esqueci, vou lá pro Warpcast 108, que o tema foi Todo Mundo Odeia, Mas Eu Amo. Vamos lá para o comentário do Jordão. Fala, galerosa, tudo tranquilo? Outro podcast show de bolas. Esse é um tema recorrente nas mesas de bar entre gamers. Afinal, quem não gosta de uma polemiquinha? Eu nem sou fifeiro, mas vou defender o FIFA. Percebo que muita gente diz odiar o jogo, na verdade nunca jogou e nem tem interesse. Direito dele. Mas gosta de criticar o estereótipo de jogar, que normalmente não é um gamer de outros gêneros, mas é viciado no bom e velho futebol. Isso porque existe muito jogador raiz que quer reivindicar o título de gamer e mostrar alguma superioridade só por ter jogado uma grande variedade de títulos e estilos. Eu particularmente acho isso meio nada a ver, cara. Eu tô contigo também, cara. Eu acho besteira. Eu acho que videogame é pra pessoa se divertir, cara. Se ela se diverte com FIFA, tá ótimo, né? É claro que, pô, eu vou dar uma zoada, né? Mas no fundo, cara, só sacanagem aqui, né? Ele continua aqui, ó. Aliás, deixa elogio para o convidado, o Frank, que é um cara divertidíssimo. Mas confesso que, ouvindo o cast, discordei de quase todas as opiniões dele. Até porque opinião, nesse caso, é gosto de cada um e cada um tem o seu. Detestei Metal Gear Rising por ser um genericão hack and slash com história clichê. E também acho que vocês foram um pouco injustos com Assassin's Creed. Digo isso porque, de fato, pouca coisa muda de um jogo pro outro. Mas se pensar bem, a grande sacada da saga são os locais visitados e isso é muito foda, pois eles vêm carregado de uma pesquisa imensa. Fãs de história como eu podem se amarrar nos enredos que misturam personagens reais com a mitologia própria da série. Cara, eu adoro Assassin's Creed, o Sidão também, por vários motivos, né? É um jogo maneiro, é um jogo, querendo ou não, é um jogo de ninja, né? É que ele tá disfarçado em outros contextos ali, então eu acho muito foda isso. Tem essa parte história que é super bem carregada, a ambientação, a recriação de lugares reais, cara, você realmente, quando olha pra aquilo ali, você se sente no lugar, sabe? Que tá acontecendo ali a história naquele período, né? E não à toa tiveram aquelas versões lá que você faz turismo, né, cara? Tanto na Grécia quanto no Egito, né? Do Odyssey e do Origins. Cara, isso é muito foda, né, cara? Eu não sei se eu cortei na edição ou alguma coisa assim, mas eu me amarro e o Sidão principalmente. O Sidão é super fã da franquia Assassin's Creed. É que ela se desgastou bastante. Isso é uma coisa que eu tenho que concordar. Acho que alguém falou isso, porque chegou um momento que era todo ano, né, cara? Eu acho que precisa de uma certa inovaçãozinha. Quando eles deram uma puxadinha de freio de mão, acho que deu até uma boa melhorada aí nos títulos, cara. Mas é isso, eu acho foda. Assassin's Creed é sensacional. Por fim, falo dos meus games injustiçados que eu amo e o povo odeia. Os Castlevania de PlayStation 2, que são o Lament of Innocence e Curse of Darkness, acho que foi uma adaptação incrível do estilo Metroidvania, mantendo os aspectos de vai e vem e RPG, e adotando uma jogabilidade hack and slash muito satisfatória, caprichando nos gráficos, nos cenários, na música, na arte em geral. Sou super fã da saga e esses são os meus favoritos. Olha aí, cara. Bacana. Eu nunca joguei não, cara. Eu joguei o Castlevania 64, é parecido com ele ou não? Tô zoando, cara. Talvez eu até saiba quais são os títulos, mas agora eu não tô realmente associando. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o título pode mudar, cara. Eu acho que é super bem-vindo. É claro que respeitando, né, cara? Você falou que respeitou a questão do vai e volta, né? Que é o core do Metroidvania e colocando os elementos de RPG, como é do clássico Symphony of the Night, cara. Tem tudo pra ser um jogo maneiro, cara. Vou dar uma procurada aqui pra conhecer melhor. E ele continua aqui, ó. Ah, assim como o JP, sempre adorei jogos de anime e curti quase todos os Dragon Ball. Inclusive Budokai e Budokai Tenkaichi, menos aclamados. Alguns deles só fizeram sucesso mais tarde em campeonatos, o que me impossibilitou de competir. Cara, eu adoro, cara. Gosto demais, cara. PlayStation 2, nossa, os Naruto Ultimate Ninja, até o Acel, né? Que na verdade foi Ultimate Ninja 4 quando mudou de nome, né? O 5 também. Eu comprei o PSP, cara, por causa do Naruto Ultimate Ninja Axel 3, né? Que seria os... Eles continuaram, eles pararam de fazer no Play 2 e jogaram pro PSP, né? Ele seria a continuação do Ultimate Ninja 5, mas aí ele ganhou outro título, Ultimate Ninja Heroes 4? Não lembro, cara, alguma coisa assim, mas pra você ver, eu fui capaz de comprar o console por causa disso. E jogo de Cavaleiro do Zodíaco, Brave Soldiers, Soldier Soul, porra, me amarro, cara, me amarro demais, cara. Outra coisa, repararam que esse cast foi a deixa para outros temas incríveis? Jogos incríveis que pouca gente conhece, jogos baseados em animes, jogos que todos amam menos eu e talvez jogos baseados em livros. Enfim, congratulo-os pelo primoroso conteúdo e prossigam com a exitosa labuta. Beijos. obrigado, Jordan, pelo comentário aí. Cara, jogos de anime eu quero muito fazer, só que eu tenho um pouco de... Talvez dê pra fazer um geralzão assim, mas uma coisa que eu queria fazer é uma coisa também um pouco mais segmentada. Tipo assim, jogos de Dragon Ball Z dos 16 bits, jogos de Dragon Ball Z do PlayStation 2, sabe? E ir lapidando assim, entendeu? E jogos de Yu Hakusho, que eu acho que são um pouco menos, né? Não sei, cara, não sei, mas tenho muita vontade de fazer, porque como a gente falou, a gente se amarra nesse... Não dá pra dizer que é um gênero, né, cara? Mas nesse estilo aí de jogo que adapta jogos de anime, cara. Os do PSP também, do Bleach, nossa, cara. Bom demais, tô lembrando aqui, nossa, cara, joguei muita coisa. Mas é isso, Jordan, obrigado aí pelos seus comentários, tanto no episódio 108 quanto no 109, e aquele abração de sempre, cara, tamo junto aí. E é isso, vamos encerrando aqui nossa leitura de comentários. Você já sabe, quer que seu comentário seja lido, corre lá em warpcast.com.br, beleza? Um abraço aí, galera, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.